Eu sou Felipe e acelerar é preciso, então não fique aí à toa. E esse é o VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com, o portal do estudante brasileiro. No episódio de hoje, conversamos com a equipe Minerva Baja, equipe de competição de veículos off-road da Poli UFRJ. Mas antes de seguirmos com o programa com a Minerva Baja, quero avisar que todos os links citados nesse programa, bem como outras informações sobre a equipe, você encontra nas notas desse episódio, que estão lá em vidaestudantil.com/VE22 ou em vidaestudantil.com/MinervaBaja. E aproveita e curte a nossa página do Facebook. A gente está lá em facebook.com/VidaEstudantil. E também estamos no Twitter como @PVidaEstudantil. Siga-nos nas redes sociais e não perca mais nenhuma atualização. E se você caiu de paraquedas nesse episódio e ficou curioso para ouvir as outras entrevistas com as equipes de competição, basta acessar o site vidaestudantil.com/sequipes para ter acesso a todos os programas da série sobre equipes de competição da Escola Politécnica da UFRJ. E agora vamos para o programa de hoje. Antes de falarmos sobre a equipe de hoje, é necessário explicar primeiro o que é Baja. O programa Baja Sai Brasil é um desafio lançado para estudantes de engenharia que oferece a oportunidade de desenvolver um veículo off-road desde a sua concepção, projeto, construção e testes. As equipes vencedoras da competição nacional são convidadas a participar da competição internacional que é organizada nos Estados Unidos. Assim como ocorre nas demais equipes, a participação na Minerva Baja é uma oportunidade para aplicar os conhecimentos teóricos oferecidos na universidade a um projeto de engenharia real. Ao fazer isso, o aluno aumenta sua preparação para o mercado de trabalho, tendo vivenciado um ambiente empresarial na equipe com todos os desafios que um projeto de engenharia apresenta. Criada em 2002, a Minerva Baja foi uma das primeiras equipes de competição universitária e é até hoje a única equipe da Poli a competir em ambientes off-road. E agora que você conhece um pouco sobre a equipe e a competição em que ela participa, fique com a entrevista que eu fiz com o Bruno da área de projeto e com o diretor de elétrica Marlon. Continuando aqui com a série de entrevistas que a gente tem feito com as equipes de competição da Poli UFRJ, eu tô aqui com o Bruno e com o Marlon, representando aí a equipe Minerva Baja. Ao longo da entrevista, vocês vão entender direitinho sobre o que a equipe se trata e qual é o objetivo dela. Mas para começar, eu vou pedir tanto pro Bruno quanto pro Marlon se apresentar, falar um pouquinho sobre eles e a função que eles têm na equipe.
Bom, como já falado, meu nome é Bruno, tenho 19 anos e curso de engenharia mecânica. E sou atualmente gerente de projeto e piloto da equipe.
Meu nome é Marlon, eu tenho 21 anos, eu faço engenharia elétrica aqui na faculdade e eu tô na equipe há um ano e meio mais ou menos. Eu entrei junto com o Bruno no começo de 2015.
E o que você faz na equipe?
Ah, claro, eu sou diretor de elétrica e tem 3 semanas mais ou menos que eu também tô cuidando da parte de publicidade.
O que significa Baja, né? De onde vem esse nome e o que a equipe faz em si, né?
Então, Baja vem de um... A gente compete na categoria Baja SAI, que é da SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, que é uma instituição internacional. E, basicamente, o Baja vem de uma categoria off-road. Tem várias categorias de Baja, inclusive o mais conhecido é o Baja 1000, que é nos Estados Unidos. Já são carros de uma cilindrada mais alta, uma competição parecida com um Rally Dakar. Só que no nosso nível, a gente compete em um terreno off-road, basicamente. É um carro monoposto, visando comercialização. computação, por ser um projeto de engenharia, e o Mizente acaba confundindo um pouco. Não é uma corrida, em si uma competição de engenharia que a gente faz, cuja missão da equipe é preparar os alunos de engenharia para o mercado de trabalho, se tornar, tipo, dar experiência, dar o que a gente não consegue ter na sala de aula. Ter o contato na prática, encontrar problemas, ter que resolver, ter soluções, ter todo o contato com o projeto de engenharia em si. Se não fosse em equipe de competição, só teria o contato quando chegasse no mercado de trabalho.
E por que vocês resolveram fazer parte da equipe?
Eu já me interessava por carro, já achava algo muito interessante. Logo quando eu entrei na faculdade, numa apresentação das equipes de competição, eu conheci o Baja. Eu vi alguns vídeos, me apresentaram. E achei muito interessante, queria fazer uma coisa. Não queria ficar só na sala de aula, vendo só aqueles problemas propostos pelos professores, tendo que resolver aqueles cálculos. Eu queria algo muito mais na prática. Fazer um projeto em si logo de cara.
Desde o segundo período, eu sempre fiz uma atividade paralela à faculdade. Nunca era só vir pra aula e voltar pra casa. Eu fazia curso no CLAC, na Letras. No final de 2014, eu terminei meu curso e meio que pensei, poxa, vai ficar um horário vago aí. Então eu vi que eu tinha o processo seletivo, peguei, me inscrevi e entrei. Então basicamente isso. E meu pai é mecânico. Automobilístico. E achei bastante interessante porque a gente sempre me levava pra oficina e tal, mas nunca me interessei no ramo. Por isso que eu nunca me interessei em fazer engenharia mecânica. Então eu pensei, pode ser alguma coisa bacana, sabe? Alguma coisa que vá aproximar a gente. E realmente foi, até hoje. Ele sempre pergunta como é que tá a equipe, ele sempre dá algum pitaco, ele fala que vai vir aqui resolver nossos problemas.
Daqui a gente já está conversando com o cara que está fazendo um curso de engenharia mecânica e um que está fazendo um curso de engenharia elétrica. Então aí a gente já vê que integra pelo menos dois cursos de engenharia. Mas além de vocês dois, quantas pessoas integram a equipe e quais os cursos que cada uma delas faz?
Atualmente são 20 pessoas distribuídas em 6 engenharias. Mas, normalmente, sempre varia de cada ano, depende dos pessoas interessados, mas tem várias pessoas de engenharia. Atualmente tem a mecânica, a elétrica, nuclear, ambiental, desenho industrial.
Mas desenho industrial não é uma engenharia em si, né? É outro curso.
Já não é da engenharia. Levantar esse ponto, não tem só da engenharia, tem um espaço para outros cursos em si.
Entendi.
Mas ainda é o UFRJ também.
Mas são cursos específicos, ou pode ser meio que qualquer curso? O cara que tá fazendo história, ela se interessou e pode fazer o processo seletivo?
A gente não chega a restringir isso. Inclusive, no Fórmula já teve um tempo que teve alguém de defesa e gestão estratégica, se não me engano. Mas a SAE, que organiza a competição, restringe no momento da inscrição. Mas das industrial é uma das que... A gente acaba na hora de escrever, né, a equipe... Na competição entra como jornalismo, ele pode escrever, mas acaba não trabalhando no carro em si. Porém, não tem restrição em relação a horas extras da equipe.
Entendi.
Só a da competição em si.
Entendi, mas claro que vocês precisam ter pelo menos um corpo de alunos de engenharia para poder tocar o projeto, porque é um projeto de engenharia, né? Tá, então só revisa com a gente os cursos de engenharia atuais que estão lá representados na equipe. Ou os cursos em geral, né, que estão representados atualmente na equipe.
Tá, então tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, desenho industrial, engenharia metalúrgica, engenharia nuclear e engenharia ambiental hoje na equipe.
Uhum.
Mas com uma certa frequência tem engenharia naval, produção, então é bem abrangente.
Quais as competências envolvidas no dia a dia da equipe?
Então, as principais pessoais seriam a responsabilidade de educação, nada fora dos padrões de uma grande empresa que tem que tocar um projeto dessa dimensão. Entre os mais técnicos, tem trabalhar com alguns modelos analíticos para descrever o comportamento do carro, como em todo projeto. Acaba sendo um trabalho um pouquinho mais complexo, envolve muito software de simulação, como Solid, ANSYS, entre outros de cálculo para chegar nos modelos do comportamento do carro.
Só comentando o que o Bruno falou, é importante também, além de ser responsável, é importante que você seja proativo. Porque numa equipe de competição, tem uma certa hierarquia, tem o capitão, tem o diretor de sistemas, mas você tem que ter noção de que você tá ali trabalhando para você. Você não tá trabalhando pro seu diretor, você não tá trabalhando pro seu veterano. O que você faz lá, você aprende, você faz a equipe crescer. Então você tem que ser proativo, você tem que querer aprender, você tem que querer deixar algum legado para a equipe, porque não adianta de muita coisa. Você chega, você fica um ano, você faz o básico, você sai. O cara que vai vir depois não vai saber o que você fez, sabe? Você tem que encontrar uma forma de passar esse conhecimento adiante. Uma coisa que a gente preza bastante também são essas noções de proatividade e de continuidade de trabalho, porque isso é importantíssimo em qualquer lugar.
Até porque você não recebe em si, né, pra fazer parte da equipe.
O que a gente ganha são horas de SE. Mas isso você consegue com uma monitoria, você consegue com uma iniciação. Então, assim, não só a equipe de competição. E se for colocar na balança, uma equipe de competição, ela tem um peso bem maior do que uma SE. Porque são os alunos que estão ali te observando. A gente tem o nosso orientador, ele ajuda a gente. Mas ali, no dia a dia, somos nós mesmos. Então, sabe, é a gente correndo atrás pela gente. Então, se o cara não tem essa noção, se o cara acha que vou fazer a minha parte e que se dane o que o outro cara tá fazendo, então ele não serve para ficar na equipe, porque a gente é uma equipe, a gente ganha como equipe, a gente perde como equipe, a gente só vai bem se todo mundo estiver indo bem. Então, não tem como você ter esse tipo de pensamento individualista. E no âmbito mais acadêmico, na eletrônica, a gente sensoria o carro. A gente sensoria, a gente pega várias informações e ou exibir para o piloto no painel, que aí também entra a parte de publicidade. Você compra um carro. Um Baja é um carro para lazer, certo? Você não vai andar com um Baja na linha vermelha. Não é ideal que você pegue um Baja só na linha vermelha. É um carro que você vai pegar para ir para o parque com a família, para curtir suas férias e tal. Não é um carro para o dia a dia. Não é um carro barato. Nosso protótipo custa em torno de 25 a 30 mil.
O protótipo.
É porque muita coisa é feita por encomenda. Então acaba saindo com uma peça muito cara. Se você coloca isso numa linha de produção, sei lá, você vai ter uma placa de circuito impressa de R$600, vai sair por 20.
Sim, claro.
Então se você for colocar, sei lá, 4 mil Baja, vai ficar bem mais barato. Então você não vai gastar, sei lá, 15, 20 mil no carro pra você ter um carro feio. Sabe, você quer uma coisa que seja cômoda pra você. Por exemplo, você saiu domingo de manhã. Você quer andar o dia todo. Como é que você vai andar o dia todo, você não sabe quanto de gasolina tem no carro. Então você precisa ter essa noção de quanto de gasolina tem no seu carro. É isso que a gente faz, né? A gente pega informação sobre gasolina, o motor tá muito quente, o motor tá anômalo, o comportamento dele, ele tá com uma rotação que normalmente não tá em determinada velocidade. Então tudo isso a gente pega e manda pro piloto. Tem também aquele sensoriamento que ele não precisa saber, por exemplo, o deslocamento angular do volante. Não precisa. A gente pega esses dados também, passa pro pessoal da suspensão e que eles façam o dimensionamento da cremalheira, que é...
Que é quem efetivamente faz isso, a transmissão da angulação do volante para a direção das rodas. Só para que o pessoal que também está ouvindo a gente de ensino médio ou até da graduação, mas que não tem tanta intimidade com esse tipo de coisa, ou entrou agora e não sabe direito como a universidade funciona, o que, que é SE e o que, que é sensoriamento?
Sensoriamento é você levantar informação acerca de uma grandeza. É um sensor. E você usa um sensor para isso. O sensor é um dispositivo que ele converte uma grandeza que você quer medir, seja campo magnético, seja temperatura, seja pressão, num sinal elétrico. Isso não é elétrico, você manda para um processador, pode ser Arduino, pode ser PIC, pode ser MSP.
Pode ser um computador.
Pode ser um computador também. Você manda para ele e ele faz esse tratamento de informação. Essas são atividades complementares extracurriculares. Por lei, a gente tem que fazer 10% da nossa carga horária de atividades paralelas à faculdade. Daí entra monitoria, entra iniciação científica, entra equipe de competição, atividade de extensão, por exemplo, espaço-cópio. Espaço-cópio é um espaço na faculdade em que tem vários experimentos científicos. Alguns alunos da faculdade apresentam esses experimentos para a escola do ensino médio. Isso também funciona como a SE. E todo curso é obrigado a fazer isso, pelo menos 10% da carga.
A gente já mais ou menos conversou sobre isso lá no início, né? Mais especificamente falando da SAI. Só que ficou também um pouco no ar. Quais tipos de competição vocês participam?
Atualmente, nós somos focados na última competição da SAI, competição de engenharia que existe no Brasil e pelas regras específicas. A gente vai voltar para essa competição, que já são duas por ano, que já demandam um certo trabalho, então preferimos focar só nessas. Em alguns momentos, acabo tendo competições extraoficiais, organizadas pelas equipes, porque a gente tem experiência, mais ou menos nos moldes da competição organizada pela SAE, mas é mais tudo preparado para a competição da SAE. basicamente foi... Né, a competição que a SAI organiza é justamente parecido com a missão da nossa equipe, formar engenheiros e preparar para o mercado de trabalho. Uhum. Porque na época da criação, encontrava-se muito problema que quando os alunos formavam, não tinham... Ficavam meio perdidos, não sabiam muito bem o que fazer, não tinham contato com algum nenhum problema, não conseguiam resolver as coisas, não conseguiam fazer um projeto sozinho. Então, essa falta de experiência, por mais que tenha estágio, coisa assim, mas poucas vezes a pessoa tinha um contato com um projeto tão grande, e inclusive de colocar na prática, não ficar só na teoria. Até mesmo o nosso projeto final, engenharia, é tudo, a grande maioria das vezes, é tudo só cálculo. A gente não chega a colocar em prática, não vê se vai dar certo ou não, não chega a validar o projeto. E algo que a gente faz na questão dessa é a competição. Consiste uma competição entre alunos de engenharia de todo o Brasil. Existe também a mundial, mas no momento a gente está trabalhando só nas competições nacionais. E consiste em avaliar projeto, fazer uma apresentação para os juízes de grandes empresas, inclusive Embraer, Volkswagen. Então, o juiz já é mais experiente e tem que apresentar o projeto, convencer sobre as escolhas que foram feitas. Não necessariamente o melhor projeto, o carro que ande mais rápido, mas o melhor produto em si, considerando todas as relações de compromisso do carro, seja de desempenho, conforto, e justificar, justamente tipo, para a engenharia, assim, que foi feito. Uhum. E então eles avaliam essa parte, né, a parte tática, e depois vão para a parte da validação. Então é avaliado o desempenho do carro em aceleração, a resistência dele, a tração dele, justamente por ser em terreno off-road, entre outros fatores.
Você comentou que é todo um projeto de engenharia, né? Então, assim, o carro não é avaliado só pela performance dele numa corrida em si, né? Você avalia, como você falou, suspensão, enfim, conforto e uma série de outras coisas. Quais os conhecimentos de engenharia que vocês estão vendo aqui na faculdade, na universidade, que vocês já empenharam em algum desses projetos?
Então, acaba sendo um pouco de cada. Tem coisas mais específicas do desempenho de carro, alguns parâmetros específicos da dinâmica veicular, que a gente acaba precisando estudar em paralelo, porque na faculdade não tem uma matéria específica a isso. Mas é aplicado muita coisa ao longo do curso, desde Física 1, para descrever o movimento do carro, então os sinais na transmissão é utilizado para conseguir descrever a aceleração do carro, ter baseado, por exemplo, a transmissão visa, e, por exemplo, no carro vê muito parâmetro de 0 a 100 e tantos segundos. E para isso precisa de um modelo mais ou menos como usado em Física 1, por exemplo, em mecânica. Claro que uma complexidade um pouco maior, porque não trata aquele caso de ensino médio que a aceleração é constante no tempo. Sim, então, claro. Uma complexidade mais alta, mas a base vem dali. Física 2 também, que é o sistema massa-mola, que a gente utiliza para suspensão, porque é o modelo, o carro em si é um dinâmico com um modelo muito complicado, são muitos graus de liberdade. E uma boa aproximação, um bom modelo matemático utilizado, é aproximar por um modelo de um quarto de carro, que usa um sistema com duas massas e duas molas e o amortecedor, para fazer os cálculos do carro, pegar o projeto em si, o ganho cinemático. Tem também, isso já é matéria de início, é o ciclo básico, todas as engenharias têm. Sim. Mas tem também matéria específica da mecânica, por exemplo, elementos de máquinas, no projeto de da caixa de redução. Que aí isso já é feito por engrenagem, às vezes a gente decide por corrente, depende dos objetivos do projeto. Tudo isso que a gente aprende na faculdade, e o que acontece muitas vezes até a gente aprende antes de ver na faculdade.
Na elétrica, na eletrônica, você... Assim, a gente é bastante distante do nosso curso, porque sensoriamento, instrumentação e programação são coisas que a grade da engenharia elétrica não dá tanta ênfase assim. Nossa, é mais controle e distribuição, né? E potência. Então, assim, muito do que a gente aprende na equipe, a gente tem que correr atrás. Programação em C, programação em MATLAB, eu aprendi na equipe antes de aprender aqui na faculdade, agora fazendo laboratório, mexer com circuitos. Você lembra dos filtros também? A gente teve que correr atrás disso há muito tempo. Agora que eu fui aprender a mexer em amplificador na faculdade. A engenharia elétrica e eletrônica na equipe não tem muito casamento. São coisas relativamente distantes. Mas sensoriamento, nosso coordenador, ele sempre dá bastante ênfase nisso, porque sensoriamento é importante para todo engenheiro aprender. Porque todo engenheiro vai acabar trabalhando com máquina em algum momento da vida dele. Então, você quer, por exemplo, medir uma rotação. Você não vai ficar com um instrumento de rotação segurando ali, certo? Você vai colocar um sensor lá para poder fazer esse trabalho por você. E como é que você vai fazer isso se você não sabe? Se você nunca viu na sua vida? Então, mesmo sendo distante da engenharia elétrica, é importante pra gente aprender também. E também é importante para qualquer engenheiro. Porque é isso. Você aprende também a automatizar o seu trabalho.
Então, no final das contas, as primeiras matérias da graduação, né, de engenharia, ou seja, os cálculos e físicas, são importantes para alguma coisa, né?
Sim, apesar de... É o que acontece até muita gente antes de ver na esquina de competição, ficou se perguntando, ah, por que eu tô fazendo isso aqui? Passo tempão respondendo física, cálculo, acho que vai ser para nada. Uhum. Assim como foi a vida toda na escola. Não é bem assim, tem suas utilidades. Legal. Então, a gente aplica muito disso na equipe.
Entendi. Então, se você que tá aí ouvindo a gente não sabe o que você vai fazer com o seu cálculo e sua física, começa a se inscrever aí nas equipes de competição, né? Pode ser que você use para alguma coisa. Além, obviamente, do ciclo profissional, que a gente também usa bastante cálculo e física, né? A equipe desenvolve algum caráter motivador na continuação do curso? Às vezes a gente acaba se desmotivando um pouco em continuar na engenharia por conta até de só ficar vendo teoria, sala de aula e tudo mais. Mas a equipe promove esse espaço de você ter um projeto no final das contas, né? Isso de alguma maneira motiva vocês a continuarem na engenharia, enfim?
Eu acabei entrando na equipe logo quando entrei na faculdade, então eu não cheguei a ter muitos problemas com motivação. Antes de ter experiência na equipe, eu não sabia exatamente o que eu ia buscar como futuro. E depois que eu conheci todo esse mundo do automobilismo, todas as competições de engenharia, eu me interessei mais e comecei a correr atrás de trabalhar no futuro com engenharia automotiva. Então, hoje, o que eu estudo é totalmente diferente de quando eu entrei na faculdade, a mentalidade que eu tinha antes. Não era um foco, não tinha um objetivo. E hoje eu tenho, hoje eu busco alguma coisa, já sei o que eu quero fazer graças à equipe. E tenho uma motivação muito grande para correr atrás disso.
Sim, comigo foi a mesma coisa. Até eu entrar na equipe, eu também era praticamente teórico, sabe? Eu fui monitor de cálculo, então eu praticamente só sabia fazer contas. Se eu tivesse um problema prático, eu não saberia resolver. Entrar na equipe deu essa liberdade, deu poder correr atrás, deu ser mais autodidata, deu procurar aprender. Então, mesma coisa aconteceu com o Bruno. Eu sinto que depois de ter... Hoje, eu tenho uma mentalidade muito diferente de antes. Eu também me sinto muito mais motivado com o meu curso, porque eu sei que, terminando, eu tenho a possibilidade de trabalhar alguma coisa parecida com isso. Eu sei também que eu posso me dedicar, eu tenho noção do meu potencial. Coisa que você não tem só fazendo integral e derivada.
Como é que é feito o processo de seleção da equipe? Ou seja, como é que uma pessoa que está aqui fazendo um curso da UFRJ, no caso, né, faria para poder entrar na equipe? E em qual momento, assim, do ano ou do calendário de vocês esse processo seletivo ocorre?
Então, normalmente a gente faz a renovação logo ao fim da competição nacional, que é a principal, e normalmente acontece no início de março. E normalmente os ciclos demoram em cerca de um ano, aí então a gente aproveita logo antes da competição para ter toda a experiência, porque é um projeto muito complexo. Então as pessoas que vão entrando normalmente não têm nenhum conhecimento prévio. Então a gente procura aproveitar o máximo de tempo possível. Inclusive o nosso deve acontecer no meio de março, o nosso próximo processo seletivo, no mês de março de 2017. Basicamente consiste, a gente faz algumas palestras, justamente porque a gente não existe conhecimento prévio, nem da equipe, nem de matérias da faculdade em si, porque muitas das coisas a gente aprende na equipe, aprende correndo atrás das pessoas que vão nos ajudar muito ao longo disso, estudando, sendo autodidata muitas vezes. Então a gente busca muito a questão da dedicação, interesse da pessoa. E a gente apresenta a equipe na palestra e apresenta alguma áreas, assim, não tão aprofundadas, mas uma visão um pouco mais geral. E faz a prova em cima disso e também chega a fazer entrevista.
Como é que as pessoas fazem para fazer parte do processo seletivo? Só entrar em contato com vocês? Vocês lançam um edital em algum lugar? Como é que mais ou menos é feita essa...
Então, nossa divulgação é pelo Palemail, pro pessoal que é da própria UFRJ, e tem muito pelo Facebook também. Quem já interessava, eu acompanho o Facebook. Para quem queira se inscrever, provavelmente no meio de fevereiro já deve estar sendo divulgado na página do Facebook da equipe. Quem quiser procurar, Minerva Baixo UFRJ, a gente deve divulgar amplamente o processo seletivo. Lembrando que não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Tudo que é necessário a gente vai aprender ao longo da faculdade junto da equipe.
E todos os links relacionados à equipe você encontra também no post desse episódio, caso você queira se inteirar mais sobre o trabalho da Minerva Baja e concorrer quando abrir o processo seletivo. Qual período da graduação vocês mais ou menos acham que seria o ideal para o cara concorrer e entrar na equipe com a Minerva Baja, por exemplo?
Normalmente, entre o primeiro e terceiro período, justamente por ser algo um pouco paralelo à faculdade, exige um nível de conhecimento muito grande, nível muito complexo de desempenho de um carro, dinâmico, veicular. Então, a gente busca que entre logo início da faculdade, justamente porque precisa de um certo tempo para poder aprender o suficiente. Normalmente, depois de um ano, às vezes 2 anos, é que a pessoa vai conseguir aprender bem e saber, melhor estar pronto para fazer um projeto. Então não adianta muito você já estar no final da faculdade e vai aprender isso. Normalmente é bom que seja no... bem no início, de primeiro ao terceiro período. A gente acaba tendo só o problema que às vezes a gente no primeiro período, às vezes não chega a ser tanto ideal, porque ainda vem com uma mentalidade de escola, e às vezes não tem muito objetivo do que fazer na vida, então acaba não se dedicando tanto, não é tão responsável, normalmente muitas vezes pela idade, tá entre 17 e 20 anos, então a gente acaba tendo algum problema normalmente com isso, mas a faixa normalmente é primeiro ou terceiro período.
Entendi, mas aí o aluno, por exemplo, que entrou agora na universidade, né, que seja de março, começa o período das aulas, e às vezes ele tá inseguro, ele pode estar ouvindo a gente aqui e ficar, pô, me interessei pela equipe e tal, só que eu não sei se eu vou saber conseguir levar, conciliar tanto a faculdade de engenharia quanto uma equipe logo de cara no primeiro período. Existe alguma maneira que o aluno possa acompanhar os trabalhos da equipe de vocês ou qualquer outra equipe e sem ter nenhum compromisso assim de efetivamente estar trabalhando na equipe para eventualmente depois do primeiro período, segundo, ele se sentir mais confiante ali participar do processo?
Então, eu mesmo entrei no primeiro período, hoje estou indo para quase 2 anos de base, eu entrei no meu primeiro período logo, entrei na faculdade e não me arrependo, aprendi muita coisa e deu para levar, não tinha esse problema. Claro, tem que conciliar, tem que ter planejamento, não dá para ir na faculdade e deixar para ajudar tudo no dia antes da prova, agora faz na escola normalmente. Isso não vai funcionar aqui, porque vai ter muita responsabilidade, não é assim que funciona, mas dá para levar sim. Mas se a pessoa ainda tiver com essa insegurança, pode procurar a gente normalmente é bem aberto a isso, é bem aberto a conversas, com uma certa frequência o pessoal vai conhecer a própria equipe, vai no laboratório, tira dúvida, a gente apresenta o projeto, a gente é bem aberto, só entrar em contato, mandar mensagem na página do Facebook que a gente responde, se quiser ir lá conhecer o laboratório, pode, esse é muito bem-vindo.
E também é uma oportunidade de conhecer pessoas que já passaram por essa situação, sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças você entrar no primeiro período, já puxar uma equipe de competição e tentar levar isso para a faculdade. Teve gente que conseguiu fazer, o Bruno conseguiu, e não é nenhum mistério.
Existe alguma interação de vocês com outras universidades? Ainda que seja só durante a competição, né?
A gente costuma entrar em contato, eu mesmo entro em contato com uma certa frequência, então alguém de outras equipes do Rio vem trocar ideia, a gente conversa, troca ideias de projeto, até porque no futuro vai estar todo mundo, tipo, por mais que seja uma competição de engenharia, no final todo mundo vai acabar trabalhando junto, provavelmente vai estar na mesma empresa, ser um colega de trabalho, e está todo mundo buscando aprender. Por mais que seja uma competição, a essência da coisa é para o mercado de trabalho, então a gente troca informações, conversa bem, se ajuda, tanto na competição quanto fora, então a gente tem que contar com a equipe da PUC, da FJ de Macaé, do Cefet, da UF, então isso aqui no Rio, tem contato com várias outras, de vários outros estados, mas pela regionalidade normalmente é mais com as daqui, mas costuma a gente trocar muitas informações, conversar muito com várias outras equipes.
Quais as dificuldades de um membro da equipe se manter na equipe e até as dificuldades de se manter a própria equipe?
Normalmente é essa questão da responsabilidade do planejamento que eu já tinha falado. Muita gente acaba saindo não porque não gostou da equipe, sim porque não está conseguindo conciliar a faculdade e a equipe. Porque justamente acaba que no final das contas é quase que fazer 2 cursos de graduação e ainda com um projeto num ritmo que chega a ser absurdo em alguns momentos. A gente acaba fazendo um carro em 1 ano, enquanto os carros que você encontra na rua, que são utilizados, demoram 5, 6, às vezes 7 anos no projeto.
Que tem muito mais financiamento e muito mais gente trabalhando que já está formada, né?
Sim, ainda tem esse problema. Então, além de fazer esse projeto em 1 ano, que é algo absurdo, a gente tem que aprender tudo isso, ainda fazer, e tudo isso ainda levar uma faculdade junto disso. Justamente por trabalhar com a parte da dinâmica veicular, que não é a especialização da maioria, então acaba, no final dos contos, sendo 2 cursos separados. Então, tem que ter muito livro de dinâmica veicular e ao mesmo tempo estudar para cálculo e física.
A gente já falou muito sobre isso ao longo da entrevista em si, mas especificamente, quais os principais benefícios que um aluno tem estando, né, numa equipe, por exemplo, como a Minerva Baja?
Bom, de início já tem a questão das ACS, que são das horas extracurriculares, que já são obrigatórias ao curso. Além disso, tem a questão do próprio conhecimento. Estar preparado para o mercado de trabalho é uma coisa, inclusive, muitas integrantes encontram isso quando vão em entrevista. Muitas vezes é um diferencial, chega a ser um diferencial, ou às vezes até mesmo um pré-requisito para participar dos projetos de estágio, seja de emprego mesmo. Depois olha um pouquinho de competição, justamente pela experiência. Ser difícil encontrar em qualquer outra atividade, mas é bem diferente, uma realidade diferente. Uhum. Todos esses problemas de projeto, de tão pouco tempo, tudo esse aprendizado normalmente é bem valorizado no mercado de trabalho.
Finalmente, como a equipe se financia, né? Porque construir um carro não sai do nada, né? Então, como é que vocês conseguem adquirir recursos para poder manter esses projetos e participar das competições?
A gente depende, obviamente, de patrocínios. O nosso principal hoje é o do Parque Tecnológico aqui da UFRJ. Mas aí tem da Start, por exemplo, que é uma empresa de ferramentas, que cedem algumas ferramentas pra gente. Tem as dos próprios softwares, que licenças de software são caras. Então a gente recebe licenças de estudantis e de patrocínio, tanto do Solid, tanto o próprio Ansys a gente acaba recebendo. Então vai variando assim. Aí vem um patrocínio de empresa de usinagem, porque a gente tem que fabricar o carro também. E nem tudo a gente consegue fazer dentro do laboratório da UFRJ. Então a gente acaba tendo que fazer em alguma empresa fora. Então a gente recebe um desconto, então a própria peça é de graça. Então a gente vai baseado muito nos patrocínios. E normalmente com as coisas relacionadas ao que a gente precisa no carro. E em alguns casos a gente acaba trabalhando como agora com rifa, por exemplo. É tudo que a gente puder para juntar dinheiro para conseguir viabilizar o projeto. Como eu falado, chega esse calçado em 45, 50 mil um protótipo.
Mas qualquer aluno, por exemplo, do FRJ, ou qualquer pessoa que, por exemplo, acredite e conheça vocês, pode ajudar a vocês a financiar o projeto também.
Claro, normalmente não estamos com um site para isso, mas se tiver interessado em ajudar, seria uma grande ajuda. Qualquer quantia, pode entrar em contato na página do Facebook também, que a gente responde, pode conversar, ver o que pode ser feito. A gente é bem aberto tipo de coisa e agradeceria muito, inclusive, se tivesse ajuda, porque somos alunos. A gente não tem dinheiro, a gente depende disso.
Claro,
então, se quiser ajudar, seria sempre muito bem-vindo.
Com certeza, com certeza. Bom, valeu, gente. Eram essas perguntas que a gente tinha separado para essa entrevista e agradeço mais uma vez o Bruno e o Marlon por terem se disponibilizado a responder as nossas perguntas aí para o Vida Estudantil. E agora eu abro para vocês fazerem qualquer tipo de consideração final, se despedir, enfim, deixar alguma coisa que a gente não perguntou. Fiquem à vontade aí.
Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando a equipe, estar falando um pouco mais sobre a equipe. As páginas de contato, divulgação da equipe vão estar nos links aí abaixo. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui.
Também queria agradecer a oportunidade de poder falar da equipe. É bastante importante a gente divulgar um pouco a equipe, porque como é tem uma pegada muito forte para engenharia mecânica, sei lá, uma pessoa que faz elétrica, produção, é uma pessoa que a gente fica no laboratório o dia todo entortando tubo e fundindo ferro. O que não é assim, a gente tem a parte de publicidade, a gente tem a parte de eletrônica, tem a parte de gestão da equipe, tem design, é todo um projeto de engenharia. É como se fosse uma grande empresa e são várias pessoas absolutamente diferentes, com visões políticas diferentes, com histórias diferentes, de lugares diferentes. O Bruno, por exemplo, é do Maranhão. E todas elas têm um objetivo em comum. Então, é um lugar que você aprende muito. Você cresce muito, tanto como profissionalmente como pessoalmente.
Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado, hein?
Você ouviu o episódio 22 do VECast, com uma entrevista com a equipe de competição universitária Minerva Baja. Fique atento às redes sociais para saber como contribuir para o sucesso da equipe. Você os encontra no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Para facilitar a sua vida, colocamos todos os links de todas as redes sociais da equipe no roteiro desse episódio, em vidaestudantil.com/ve22. E caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda um e-mail pra gente em vecast@vidaestudantil.com. Se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio.